Irmãos, eu peço que vocês abram a palavra do Senhor lá no Salmo de número 124. Esse é o quinto salmo dessa série do Salmo dos Cânticos dos Degraus, os Cânticos de Subida. Vamos ler então o Salmo de número 124, o Salmo de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que grande privilégio que nós temos de mais uma vez nesse domingo louvar o teu nome e de poder escutar a pregação da tua palavra. Oramos, Senhor, para que a tua palavra seja exposta de maneira fiel, que os nossos corações também estejam preparados para receber tudo aquilo que teu Espírito Santo quer nos falar nessa manhã. Pedimos isso no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu me lembro bem quando lançaram o primeiro filme das Crônicas de Nárnia, foi em dezembro de 2005, um pouquinho antes de eu casar. Lançaram o primeiro filme, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e eu estava cheio de expectativa para esse filme, já tinha lido o livro, e eu queria saber como é que eles iam adaptar algumas cenas, né, alguns trechos do livro, então eu já fui com uma grande expectativa para isso. E uma das cenas que eu gostaria, que eu queria ver no filme, é quando as crianças que já estão em Nárnia se encontram com um castor lá na casa dele, uma cabaninha bem confortável, e o castor começa a falar para aquelas crianças sobre a maldade da feiticeira branca, sobre aquele inverno que ela trouxe para Nárnia, e de repente o castor sussurra para as crianças: mas fiquem tranquilos, dizem que Aslan está a caminho. Para quem não sabe, Aslan é o leão, né? É o criador de Nárnia, que é uma analogia com o Senhor Jesus Cristo. E quando o castor falou do nome de Aslan, todas as crianças ficaram cheias de confiança, mesmo que elas ainda não conhecessem Nárnia e não conhecessem o Aslan. E você fica esperando nessa história inteira a chegada do leão, que é a chegada da salvação, para que aquele inverno intenso acabe. E eu acho que muita gente aqui já sabe da história. Edmundo, uma das crianças que vai para a terra de Nárnia, acaba traindo Nárnia, acaba traindo o grupo, o próprio Aslan, e ele precisa morrer por essa traição. Mas o Aslan se oferece para morrer no lugar do Edmundo, ele morre na mesa de pedra pelas mãos da própria feiticeira branca. E parecia que tudo tinha terminado, que a feiticeira branca teria definitivamente vencido o exército de Aslan, e parecia que o inverno ia continuar por muito mais tempo debaixo daquela feiticeira. Mas aí o Aslan ressuscita e acontece uma das cenas mais esperadas. Ele encontra a Lúcia e a Susana, duas das crianças também, leva ela nele mesmo, né, passeando como se cavalgasse, e por onde ele passa ele vai exalando vida. Aquelas criaturas, pessoas que tinham sido transformadas em pedra por causa da feiticeira branca, agora eram trazidas à vida novamente pelo hálito vivificante do grande leão. Enquanto isso, a batalha ocorria, a feiticeira branca estava lutando com seu exército contra as crianças e o exército de Aslan, mas já estava enfraquecido. E quando tudo parecia perdido, vários feridos, acontece uma das cenas mais esperadas do filme, em que o leão chega no alto da colina e dá um grande rugido, e a feiticeira olha para ele com aquele olhar de terror e de surpresa, porque achou que ele tinha morrido. E aí vem a cena do grande salvador, Aslan, correndo e abocanhando a grande inimiga de Nárnia, pondo fim àquele inverno prolongado, trazendo o verão de volta. Não fosse por Aslan, os narnianos teriam todos morrido e sido destruídos por aquela feiticeira branca. E o que eu mais gosto dessas histórias de Nárnia, sobre Aslan e outras coisas muito interessantes, é que elas são apenas uma alegoria de uma história que é muito mais emocionante, uma história que é, acima de tudo, verdadeira e uma história que envolve cada um de nós, que é a história de como Deus salva o seu povo. E o Salmo de número 124 é uma ode ao grande Salvador de Israel. É Davi trazendo a lembrança do povo o que seria deles se não fosse o Senhor dos Exércitos vitorioso nas batalhas. Se vocês se lembram, o Salmo de número 123, ele foi um clamor por misericórdia. E o Salmo 124 é como foi colocado aqui como se fosse uma resposta por esse anseio, né, de misericórdia. Ele descreve o livramento que o Senhor dá ao povo, a todo aquele que o teme. E alguns sugerem que esse salmo foi colocado aqui entre esses 15 salmos dos degraus, porque uma das festas que o povo celebrava quando eles subiam para Jerusalém era justamente a festa da Páscoa. E uma das possibilidades é que esse salmo esteja falando do livramento do povo de Deus da escravidão do Egito. Após eles começaram a celebrar a Páscoa, relembrando todo aquele momento. Mas não tem como a gente ter certeza se era exatamente sobre isso. Israel passou por muitas batalhas, estava constantemente em luta contra os exércitos inimigos. E é difícil a gente dizer com certeza que esse salmo se referia ao livramento que Deus deu lá no Egito, porque a gente não tem mais detalhes aqui. Então, como Calvino disse, não penso que esse salmo deva ser entendido como a celebrar um único livramento, e sim incluindo de modo geral todas as ocasiões em que Deus socorrera sua igreja. Para Davi, relembrar esses livramentos aqui tinha o intuito de moldar a perspectiva daqueles peregrinos para que eles trouxessem sempre em mente o grande Deus Salvador que eles tinham, e que eles pudessem ter conforto e confiança dali para frente. E já que eu falei em Calvino, esse salmo contém talvez o versículo favorito do grande reformador, que é o versículo de número 8. Para quem lê um pouquinho de história da igreja, sabe que na liturgia que Calvino usava em Genebra, o culto era aberto sempre com o versículo de número 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O intuito dele, claro, era frisar isso sempre, todo culto. Salmo 124, versículo 8. E o objetivo do salmista é justamente esse, é frisar que o Senhor é o que livra, o Senhor é o que dá socorro, o Senhor é o Deus da salvação. Isso tinha que ficar fixo na mente do povo de Israel e tem que ficar fixo também na nossa mente. E para atingir o objetivo dele, Davi, ele mostra o grande perigo que o povo corria e mostra como Deus, de maneira miraculosa, salvou o seu povo. Não fosse por ele, Israel não teria do que se gabar, dizer, ah, fui eu que fiz, fui eu que consegui a salvação. Não fosse o Senhor, eles estavam eliminados. Então vamos ver ali a partir do versículo 1. Olha o que o salmista diz. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Eu me lembro, quando eu tinha uns 16 anos, eu lembro que eu jogava muito futebol, e muito aqui é no sentido de frequência, não de habilidade. Tinha um cara chamado Toninho, a Pri deve se lembrar, o Jair também, principalmente o Jair, que jogou bola com ele também. Ele é um cara que jogava muito bem. Quando ele estava no auge, ali era impossível a gente ganhar do time que ele jogava quando ele queria jogar. A gente ia até jogar bola, né, domingo de manhã, o nosso culto era de noite. E aí, quando a gente percebia que o Toninho estava chegando, dava até uma irritação. Porque se ele fosse do time adversário, não tinha como você ganhar dele. Era impossível se ele quisesse jogar. E aí, depois de passar alguma humilhação jogando contra ele, eu e mais alguns amigos resolvemos montar um time com ele, né? E a gente começou a desafiar outros times, e um dos times que eu desafiei foi o da minha escola. o pior do time, né, da minha escola lá, que ganhava sempre de todo mundo, o piorzinho desse time se chamava Ciborgue, para vocês terem uma ideia, né, do nível. E aí, quando eu fiz o convite para eles, vamos marcar um futebol essa semana, eles só perguntaram uma coisa para mim: você vai jogar? Eu falei, vou. Beleza, então, tá marcado, semana que vem. Não precisava de mais nada. Resultado, o nosso time ganhou de mais ou menos, foi 14-1, alguma coisa assim. É claro, que todo mundo sabia, tanto o nosso time quanto o time deles, que se não fosse o Toninho, a gente teria levado uma surra. Eu não tinha nem como dizer, pô, viu como eu joguei bem. Não, todo mundo sabe que vocês só ganharam por causa daquele cara, né, o elemento surpresa, que eles não conheciam. Se não fosse ele, a gente estaria perdido. E espero que Toninho nunca ouça isso, porque senão o ego dele vai inflar ainda mais. Mas, irmãos, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos isso que Davi está dizendo aqui. Se não fosse Deus do lado do povo, eles estariam completamente perdidos. Eles não tinham chance nenhuma de vencer aqueles inimigos. Mas Deus, o Deus Onipotente, estava operando em favor do povo. Era o Deus da aliança que tinha dito: eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo. E Deus sempre agia em benefício do povo para salvá-lo dos seus inimigos. E porque muitas vezes, é uma tendência nossa também, e o povo fazia isso, muitas vezes o povo minimizava o perigo que eles corriam, né? E esqueciam também desse grande livramento de Deus. E Davi está fazendo questão de mostrar para eles isso aqui. E para mostrar como Deus o salvou de maneira miraculosa, ele traz à lembrança o grande perigo que o povo corria. E ele faz uma breve descrição a partir do versículo 3 ali. Ele disse: se o Senhor não fosse por nós, e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Essa primeira imagem aqui, engolidos vivos, alguns estudiosos dizem que no original dá a ideia de a terra se abrindo e engolindo quem está sobre ela. Não sei se vocês acompanharam recentemente uma erupção que teve lá no Havaí, e era possível você ver algumas fendas que se abriram na terra. Se tivesse casa, carro, pessoas ali na hora, a hora que a terra se abre e engolir tudo que tinha em cima dela. E a segunda imagem de Davi aqui é de uma água, de uma enchente levando tudo que tinha pela frente. Eu lembro muito daquele evento, uma tragédia que aconteceu, daquele grande tsunami no Japão, a água vindo e levando tudo que vinha pela frente, impossível a pessoa se segurar e tentar se salvar se ela não estivesse no alto. Carros, árvores, pessoas vão pelo caminho e é muito possível, quase impossível a pessoa sair dali com vida. Então são essas duas figuras que Davi usa aqui. São figuras que demonstram uma desolação absoluta. Se Deus não estivesse do lado do povo, Davi fala, era como se a terra nos engolisse vivos, como se viesse uma enchente e levasse tudo. A gente não tinha como escapar. E ele continua no versículo 6. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Ele usa mais duas figuras aqui. Primeiro, a de um animal sendo devorado pelo seu predador. Um cordeiro, imagine um cordeiro na boca de um leão aí. Você que já assistiu a alguns documentários do Discovery Channel. Quando o leão pega um cordeiro pelo pescoço, ele segura até sufocar aquele animal para depois o comer. Nesses dias eu até recebi um vídeo desses que viralizam aí pelo WhatsApp, de um cachorro tentando enxotar um jacaré. Deu até pena, né? O jacaré deu um bote só, levou o cachorro para dentro da água, sem chance para ele, sem chance de reação. E Davi está dizendo: Senhor, nos livrou dos dentes dos nossos predadores. E a outra figura que ele usa é de um pássaro preso numa armadilha, ele não tem como se soltar. Nesses casos também Davi está mostrando que a salvação é impossível a não ser que alguém intervenha. E Davi era pastor de ovelhas, ele sabia o que um urso ou um leão podiam fazer com uma ovelha dele. Ele está dizendo: Israel, nós estivemos várias vezes na mesma situação, como se fôssemos esses animais indefesos. E se não fosse Deus nos salvar da boca do predador, do laço dos passarinheiros, nós ainda estaríamos presos, nós teríamos padecido, porque sem Deus nós somos completamente indefesos. E Davi foi um rei que experimentou muitos perigos, né? Eu vou citar aqui dois antes de ele ser rei de fato de Israel. O primeiro deles foi lá com Davi e Golias. Talvez seja a história mais conhecida dele. O povo estava sendo desafiado por esse gigante já havia dias. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. E aí Davi apareceu lá para ver como é que os seus irmãos estavam, a pedido do seu pai. E quando ele viu aquilo, aquele gigante zombando do povo de Deus, ele falou: olha, não está certo ele zombar de Deus dessa maneira. Eu vou enfrentar esse gigante. E ele lembrou do livramento que Deus tinha dado a ele quando ele cuidava de ovelhas. Ele matou um urso, matou um leão. E ele resolveu, com a confiança que Deus lhe deu, enfrentar ele mesmo esse próprio gigante. E aí quando Golias vê que é Davi, tão pequeno, tão fraco, vindo diante dele sem armas, só com uma funda e algumas pedras, ele começou a zombar de Davi. E Davi disse para Golias: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E com uma pedra e uma funda ele acabou derrotando o gigante pela força que Deus lhe deu. Deus livrou o povo da boca do predador. E outra ocasião de Davi, de extremo perigo, foi quando Saul estava perseguindo ele. Saul, com aquele ciúme doentio, perseguindo Davi. Davi não tinha feito nada, e por várias ocasiões quase que Saul pega Davi. Davi teve chance de matar Saul pelo menos duas vezes. Mas dessa vez Saul estava pertinho de pegar Davi, já tinha cercado, era só uma questão de tempo, não tinha escapatória. E aí, de repente, vem um mensageiro e fala para Saul: Saul, a gente vai ter que voltar porque os filisteus invadiram a terra. E aí Davi foi salvo pelo gongo, e o alívio dele foi tão grande que ele nomeou aquele lugar de Pedra de Escape. Então é por essas e outras ocasiões na vida de Davi e na vida do próprio povo de Israel, como no Êxodo, que Davi declara o que está aqui no versículo 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Você já deve ter percebido que essa expressão Criador do céu e da terra é uma expressão que os salmistas usam bastante. A gente viu no Salmo 121, no versículo 2, uma expressão que é praticamente igual. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E aqui ele praticamente usa alguma outra palavra, um arranjo diferente, mas falando a mesma coisa. E por que que ele faz isso? Calvino diz: não é sem razão que o salmista honra outra vez a Deus com o título de Criador. Sabemos com que inquietude a nossa mente se agita, até que tenha elevado o poder de Deus ao seu devido lugar, para que, tendo o mundo inteiro em sujeição, esse poder seja preeminente. Mas tal poder não será preeminente para nós, se não estivermos persuadidos de que todas as coisas estão sujeitas à vontade de Deus. Ele não demonstrou de uma única vez e num só momento o seu poder na criação do mundo e depois o retraiu. Antes, Deus o demonstra continuamente esse poder no governo do mundo. O que Davi quer mostrar para o povo é: não é bom ter um Deus assim? Um Deus onipotente, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que continua sustentando todas as coisas, um Deus que tem todos os inimigos na palma das suas mãos. Não é bom ter um Deus assim? Pensem nisso, povo de Israel. Olha o livramento que Deus já nos deu e vamos aplicar isso agora às nossas vidas. Vamos viver agora lembrando da grande libertação que Deus tem nos dado e confiando nele daqui para frente. Irmãos, todas essas figuras usadas aqui por Davi no Salmo 124 podem ser aplicadas para cada um de nós hoje. A linguagem que a Bíblia usa para falar do nosso estado antes de Jesus Cristo é uma linguagem terrível também. Nós éramos escravos de Satanás, nós pertencíamos ao império das trevas e fomos resgatados. Jesus veio, nos livrou da armadilha, nos livrou dos grilhões de Satanás. Ele nos resgatou, levando sobre si a punição que nós merecíamos para que nós pudéssemos ser libertos da morte eterna, de Satanás, da ira do próprio Deus. E aí eu levo vocês a refletirem um pouco hoje. Onde você estaria se não fosse o Senhor? Como é que seria a sua vida se Deus não tivesse ajudado você, salvado você, protegido você? Será que a gente tem consciência disso, fazendo uma breve reflexão, fazendo um exercício, que é o que Davi estava fazendo aqui? Não fosse o Senhor, olha o que seria de nós. A gente estaria completamente perdido. E a boa notícia do Salmo 124 é que aquilo que poderia ter acontecido com o povo não aconteceu. Conosco hoje é a mesma coisa, com todo aquele que busca Jesus Cristo, que tem fé, se arrepende e confia nele para a salvação. Nós poderíamos ter sido escravos do pecado para sempre, mas graças a Deus nós não somos. Nós poderíamos ter morrido longe de Cristo, sofrendo para sempre no tormento do inferno. E isso não vai acontecer. Porque o Senhor veio e Ele fez toda a diferença nas nossas vidas. E é por isso que a gente tem que agradecer ao Senhor. Ter esse grande conforto de que Deus, o Deus que nos livrou, o Deus que nos justificou, é o Deus que nos santifica e o Deus que nos glorificará. Eu peço que vocês abram lá em Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 31. Esse é um trecho da palavra que a gente tem lido constantemente aqui, mas é um dos textos mais maravilhosos da palavra de Deus, o capítulo de número 8 de Romanos. Veja lá, a partir do versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui ele está ecoando o Salmo 124. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Como comentou John Stott, ao dar seu filho, Deus deu tudo. A cruz é a garantia da contínua e infalível generosidade de Deus. Então eu repito, o Salmo 124 deve fazer com que a gente lembre da generosidade de Deus, da grande salvação que Ele nos deu e dessa generosidade contínua. A gente lembra do grande livramento e a gente vive agora em meio a tribulações e lutas, até que Cristo venha ou até que a gente vá até Ele. A gente luta todo dia, mas com essa lembrança do Evangelho, da grande salvação do nosso Deus. Então, se você se sente constantemente oprimido pelos ataques do mundo, se você se sente cansado de lutar contra o pecado, parece que você vai sucumbir diante das pressões, o recado do Salmo 124 é: lembre do Salvador, lembre do seu Salvador. Ele luta por você. A cada dia Deus está lutando, Cristo luta para destruir todo o mal que nos atormenta. Ele se manifestou para sofrer pelo seu povo, isso é verdade. Se manifestou para morrer pelo seu povo, levou o castigo que a gente merecia, isso é verdade. Mas, lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele veio acabar com as obras de Satanás, com tudo aquilo que gera essa opressão ainda nas nossas vidas. Vamos abrir lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios também, no capítulo 15, e vamos ler os versículos 24 e 25. Primeira Coríntios 15, capítulo 15, versículo 24 e 25. Então virá o fim, quando ele, falando aqui de Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então, quando você ficar sobrecarregado com todo esse peso do pecado ainda no mundo, das diversas formas, lembre que nesse exato momento, Cristo Jesus está trabalhando para destruir tudo isso. Todos os inimigos de Cristo, que são os nossos inimigos, vão ser destruídos definitivamente. Mas até que Cristo venha, a gente ainda convive com essa realidade. Não mais escravos do pecado, mas ainda vivendo nesse mundo caído, debaixo dessas opressões, com essas tribulações. E tem duas coisas que a gente não pode fazer. A primeira delas é desânimo. A gente não pode desanimar, mas confiar nesse Deus que o salmista mostra aqui do Salmo 124. E a outra coisa que a gente não pode fazer, que Davi não queria deixar o povo cair nesse erro, é subestimar os inimigos que nós enfrentamos hoje. Como se eles ainda não pudessem oferecer algum dano a nós. Ele exaltou o grande Salvador, mas ele não minimizou o grande perigo. Eu gostaria de analisar com vocês, bem rapidamente, dois versículos que descrevem os nossos inimigos hoje. O primeiro deles está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. Olha o que Pedro diz, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então aqui a gente tem essa figura do leão. Apesar de Deus ter nos livrado, né, dessa mordida fatal do leão, Satanás, ele ainda tem poder para fazer algum mal nas nossas vidas. Senão não faria o menor sentido essa exortação aqui de Pedro, sede sóbrios e vigilantes. E outro texto está lá em Efésios 6, a partir do versículo 11. Efésios 6, a partir do 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha aqui a armadilha do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então Paulo, ele não alivia aqui nos adjetivos, né? Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Esses são os inimigos que nós ainda enfrentamos hoje. E o próprio Jesus, quando enviou seus discípulos, disse: olha, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Então a gente enfrenta inimigos astutos, que são como leões, que são como lobos, inimigos que nos querem ver mal, demônios, espíritos malignos. O Juliano fez uma pregação recente sobre esses inimigos do povo de Deus. E não é para a gente ter medo, né, desses inimigos, mas é para a gente ficar atento. Nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. E como o Jéssica também pregou aqui no início do ano, em Efésios 6, a gente precisa colocar a armadura de Deus. Mas o principal disso tudo é a gente confiar no Senhor, saber que Ele trabalha por nós. Jesus foi bem claro quando disse para os discípulos: eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim vocês podem fazer algumas coisas. Foi isso que Jesus falou? Ele deixou claro: sem mim, nada, nada podeis fazer. E é por isso que Paulo, quando ele vai falar da armadura de Deus, ele meio que coloca a armadura de Deus ali no recheio, né? Mas ele coloca duas coisas antes: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E quando ele termina de falar sobre a armadura, ele fala: dependam do Senhor com toda oração e súplica. Não é você sozinho colocando a armadura de Deus, é Deus do seu lado te capacitando. Então essa é a maneira de a gente se portar diante dos inimigos de Deus. Eu queria frisar só uma coisa. A gente tem visto nesses cânticos dos degraus aqui, os salmistas eles falam muito sobre tribulação. Salmo 120, ele estava sendo caluniado, estavam zombando dele por causa de Deus. No Salmo 123 também, um clamor por misericórdia. No Salmo 124 também, ele falando da tribulação que o povo enfrenta, do perigo. E alguns cristãos ainda ficam um pouco assustados com tanta tribulação pelas quais a igreja ainda passa. Mas uma coisa que não deve surpreender a gente é esse mal, essa tribulação, os nossos inimigos trabalhando continuamente para tentar nos destruir. Porque o próprio Jesus falou, lá no sermão profético, que a hostilidade, a oposição, a tribulação tendem a crescer daqui para frente. Vão marcam esse período entre a primeira e a segunda vinda dele. São sinais que vão acompanhar a igreja, sinais da consumação do século. Assim como a pregação do evangelho, ela vai atingir todas as nações, é infalível, mas ao mesmo tempo, essa tribulação constante, contínua e crescente, ela vai continuar acompanhando a igreja. E quando eu falo em tribulação, muitas vezes a gente só pensa em perseguições físicas, né? Mas o termo comum para tribulação no Novo Testamento, o termo grego, é tlipsis. Não sei se é assim que pronuncia, mas é T-H-L-I-P-S-I-S, tlipsis. E esse termo, tribulação, não é só perseguição física, mas o termo significa todo e qualquer transtorno e aflição que resultam do comprometimento do cristão com Cristo e o seu reino. De novo, o termo significa todo transtorno e aflição que resultam do comprometimento do cristão com Cristo e o seu reino. A tribulação nesse sentido, então, é tudo aquilo que você sofre porque você é discípulo de Jesus Cristo. Essa tribulação vai acompanhar a igreja até a segunda vinda de Cristo. Hostilidades, ataques, dificuldades, tudo relacionado a Cristo e ao seu reino e ao problema que você enfrenta, isso vai acompanhar a igreja até o fim. Agora, isso é sinal de fraqueza ou de vitória do reino de Deus? O que vocês acham? Essa tribulação não parece um sinal de fraqueza do reino de Deus? Por que a tribulação não vai diminuindo? Por que ela é crescente? Eu diria que são sinais claros da vitória de Cristo. Se você prestou atenção nas palestras do Leandro Lima, de Apocalipse, você deve lembrar que toda essa fúria das hostes malignas é sinal da vitória de Cristo. Parece uma coisa paradoxal, né? Mas eu peço que você abra lá em Apocalipse, no capítulo 12, a partir do versículo 7. Olha que trecho interessante. Apocalipse 12, a partir do versículo 7. Houve peleja no céu, aqui só para contextualizar, está falando da vitória de Cristo na cruz e ele, essa vitória, né, que ele obteve. Mas olha o que acontece quando ele obtém a vitória. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isto festejai aos céus, e vós, os que nele habitais. Mas olha agora o último versículo. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Está aí a causa dessa tribulação crescente. Satanás foi derrotado, mas agora ele está cheio de cólera. Ele foi trancafiado no sentido de que ele não pode impedir que as nações sejam mais enganadas. O evangelho vai para todas as nações, mas ao mesmo tempo ele está cheio de cólera. Eu já dei esse exemplo aqui numa pregação que eu fiz em Efésios 6, mas eu acho que exemplifica bem essa imagem aqui de Apocalipse. Quem já estudou a Segunda Guerra Mundial, já viu algum filme, sabe que na prática a guerra acabou no que os estudiosos chamam de Dia D, quando os aliados chegaram. Começou com a invasão da Normandia e em 3 dias eles colocaram mais ou menos 1 milhão de soldados dentro da guerra contra Hitler e o seu exército. E não era só o número de soldados, equipamento de primeira, logística, dinheiro, tudo indicava que a guerra tinha acabado ali. Era o início do fim. Mas o que aconteceu com Hitler e com o exército nazista? Eles não desistiram. E as piores batalhas da Segunda Guerra Mundial aconteceram pertinho do final da guerra. Teve uma batalha, a Batalha de Ardenas, que foi terrível para os americanos, mais ou menos 20 mil soldados morreram só numa batalha. Exatamente porque eles sabiam da derrota iminente, Hitler e o seu exército, eles ficaram furiosos, cheios de cólera, e eles partiram para fazer o maior estrago que eles podiam antes de a guerra terminar. Mais ou menos isso que acontece com Satanás. Ele sabe que os dias estão contados e ele está cheio de fúria. Por isso que você vai ver os ataques constantes cada vez mais na igreja perseguida, os ataques que a gente sofre hoje com pornografia, sensualidade, inversão completa de valores, violência, corrupção. Tudo isso é indício de que Satanás foi derrotado, mas até o fim, até que Cristo acabe definitivamente com ele, ele está enfurecido e o ataque é cada vez maior. Só uma questão de tempo até que Cristo venha e a gente tenha o dia V, o dia da vitória final. Um estudioso de escatologia, um estudioso reformado chamado Cornelis Venema, diz o seguinte a respeito de Apocalipse 12. O que é surpreendente nessa passagem é como a derrota de Satanás e seu exército resulta em sua intensa busca e perseguição da igreja na terra, sabendo que seu tempo é curto e sua derrota certa. O sofrimento e aflição da igreja, portanto, testemunham a vitória da cruz de Cristo segundo os propósitos de Deus. Longe de ser uma perspectiva temerosa de tristeza e perdição para o povo fiel de Deus, tal fato relembra o crente de que o reino de Deus prevalecerá. Irmãos, indo para o final, a gente também tem que atentar, porque as tribulações que o povo de Israel enfrentava, as tribulações que a gente enfrenta hoje, elas são oportunidades também para que a gente ganhe confiança em Deus, para que Ele molde o nosso caráter. Um dos textos, para mim, mais estranhos de toda a Bíblia, não precisam abrir, mas está lá no início de Tiago, no versículo 2, quando ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Motivo de alegria. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Então, Deus nos disciplina em meio às tribulações. Nós somos como ouro refinados pelo fogo, como a videira sendo podada pelo jardineiro. As provações, então, elas servem também para que nós cresçamos em Cristo. Irmãos, nesse finalzinho, depois de a gente ter brevemente refletido sobre o Salmo 124, depois de a gente ter trazido à mente que nós poderíamos ter sido engolidos vivos, destruídos pelas águas tempestuosas, libertos do laço do passarinheiro, depois que a gente relembrou que Deus é o Deus que caminha ao nosso lado e nos garante a vitória final, a gente precisa refletir e perguntar para a gente: será que a gente tem feito como Davi terminou o Salmo de número 124, lá no versículo 8? Dando todo o crédito ao nosso Salvador? Será que a gente tem vivido uma vida de gratidão ao Senhor e testemunhado como Ele fez do grande amor e da grande salvação que Ele obteve para a sua igreja? Não a nós, Senhor, não a nós, diz o salmista no Salmo 115, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. No Novo Testamento tem a história daquele homem endemoniado que vivia entre os túmulos, ninguém conseguia prendê-lo, nem com grilhões. Ele estava possesso, se cortava com os objetos, até que Jesus apareceu e expulsou o maligno daquele homem. E ele foi verdadeiramente liberto, e Jesus disse uma coisa para ele no final, que se aplica a cada um de nós aqui hoje. Ele disse o seguinte: vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Vamos orar? Senhor, como é bom, Pai, nós podermos mais uma vez lembrar de como Tu és o grande Salvador. Como é bom lembrar que se não fosse o Senhor, nós estaríamos completamente perdidos, sem chance alguma de salvação. Mas obrigado, Senhor, porque desde sempre o Senhor tem salvado o Seu povo de tantas tribulações e tem livrado de maneira definitiva a Tua igreja do mal final, do poder de Satanás, do império das trevas. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo, nosso grande Salvador, o grande Leão, que morreu no nosso lugar para nos salvar, para nos livrar da Tua ira, que é uma ira justa. Nós Te agradecemos, Pai, e pedimos que Tu nos ajudes a, como o salmista fez no Salmo 124, cantar e agradecer ao Senhor, porque não fosse o Senhor e nós estaríamos perdidos. Obrigado pela Tua salvação, pela Tua misericórdia e fidelidade constante. Te agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.